As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um senhor de 81 anos foi encontrado sem vida na sua habitação na localidade de Casal dos Tomazes, freguesia de São Pedro, concelho de Tomar. O alerta foi dado na manhã deste domingo, sendo que a Guarda Nacional Republicana foi mobilizada. Foi encontrada uma arma, mas por agora o cenário de crime está afastado pelas autoridades. Apurou a ERT. Refira-se que o senhor não era visto desde a última quinta-feira e por isso os vizinhos deram um alerta a familiares que depois se deslocaram à mencionada habitação e se depararam com a trágica ocorrência. A judoca tomarense Patrícia Sampaio conquistou a medalha de bronze no Campeonato da Europa que decorreu na cidade de Montpellier, França. A atleta da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais ficou assim no terceiro lugar na categoria de menos 78 kg, depois de bater a holandesa Gutsche Steenhuis. Patrícia Sampaio só não conseguiu ultrapassar a italiana Alice Bellandi, líder mundial da citada categoria. Mais um grande desempenho da tomarense de 24 anos que tem colecionado medalhas nos últimos meses de competição.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar ganhou o grupo da segunda fase de acesso da Liga dos Campeões de Hockey em Patins, alcançando um fantástico rendimento de 6 vitórias em 6 jogos, se se tiver em consideração o desempenho em França. Na cidade do Nabão, neste fim de semana, o Leão foi rei. Ganhou ao Eringen por 6-1, ultrapassou o Noia por 6-2 e a fechar bateu o Valongo por 5-4. Foi a 11ª vitória seguida do Sporting de Tomar em jogos oficiais, registro impressionante que entra na história do emblema nabantino. Após o jogo diante do Valongo, Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, fala do melhor embate do fim de semana, confessando mesmo que adorou a segunda parte.
Não andávamos à procura disso, andávamos à procura do apuramento. E concordo que foi o melhor jogo do fim de semana, porque as equipas jogaram para ganhar e acho que nós tivemos uma segunda parte. Nós sabemos porque é que tivemos uma segunda parte muito boa. Ficava aí depois aos analistas que conseguirem perceber o que é que se passou na segunda parte. Eu não vou dizer o que é que se passou, mas adorei o jogo hoje, adorei. Segunda parte, adorei o jogo, porque é o nosso trabalho, é muita coisa que nós partimos pedra e conseguimos resolver. Portanto, há mérito nosso, não é tanto de mérito no Valongo, mas há mérito nosso como nós virámos o jogo. E depois, claro, que a bola acertou no sítio certo, o golo de Chanel, que é um golão autêntico, mas é tudo fruto de coisas que nós vamos andando aqui a teimar e que, pronto, nestas alturas eu também fico orgulhoso. Isto não é trabalho meu só, é trabalho deles, toda a gente, mas penso que foi um bom jogo. A primeira parte cometemos alguns erros, que rectificámos muito bem na segunda parte, e penso que a segunda parte é toda nossa a todos os níveis. Agora é continuar. Portanto, mesmo que o resultado fosse diferente, não ia vinha mal ao mundo. Acho que o Valongo também foi um digno vencido neste caso, foi justamente apurado. Pronto, e agora que venha o sorteio e o resto das provas, que ainda há muito campeonato e isto ainda está no começo.
Ricardo Cardoso, presidente do Sporting de Tomar, não escondeu a satisfação pelos resultados alcançados, congratulando-se ainda pelo impacto da competição na própria cidade.
E aquilo que era as nossas expectativas, acima de tudo, era entrar nos últimos 16 da Europa. Conseguimos, obviamente, que há um trabalho grande, muitos anos por trás, mas acho que Tomar mais uma vez chegou a ganhar. Não é uma moldura, uma imensidão de gente, mas é um fim de semana com muita gente a passar de pavilhão, porque há pessoas que vieram no sábado, outras vieram no domingo, portanto, cria-se aqui uma rotação no pavilhão. Eu estou convencido que pelo menos mais de 1000 pessoas passaram aqui pelo pavilhão Cidade do Mar.
Sporting de Tomar em grande, equipa nabantina, segue para a fase decisiva da Liga dos Campeões de Hockey em Patins e irá estar-se na elite da elite.
Rádio Air, informação.
Os proprietários florestais que queiram concorrer ao apoio Vales Floresta devem fazê-lo até final do mês de dezembro. No que diz respeito ao Conselho de Tomar, estão abrangidas as freguesias de Aceiceira, Casais e Alviobeira, Olalhas, São Pedro, Sabaxeira e Serra e Junceira, consideradas como vulneráveis ao risco de incêndio. Recorde-se que está em causa um programa para financiamento simplificado, precisamente para apoiar donos de pequenas parcelas de terreno na gestão desses mesmos espaços. Os interessados devem submeter as respectivas candidaturas no site do Fundo Ambiental em www.fundoambiental.pt, onde irão encontrar o necessário formulário e ainda todas as informações que constam do aviso já publicado em Diário da República. A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo confessa-se triste pela recente medida tomada pela administração do Centro Hospitalar, que entendeu como necessário o fecho da urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas durante todos os fins de semana que restam deste ano de 2023. Em entrevista à ERTS, Manuel José Soares, porta-voz daquela comissão, justifica esta situação com um conjunto de erros na gestão de recursos humanos, deixando claro que este cenário nada tem a ver com a questão das horas extraordinárias. O dirigente disse que há poucos profissionais disponíveis e entre estes há mesmo quem não esteja em condições de fazer urgências.
Erros nas políticas de formação e na gestão de recursos humanos conduz a uma situação destas. Lembramos que isto não tem nada a ver com a história das horas extraordinárias que alguns médicos estão a recusar fazer além das 150 horas. Não há qualquer problema relativamente a isso na situação de pediatria. Tem a ver com características próprias, que é poucos profissionais, e além de poucos profissionais, alguns que não estão em condições de fazer urgências. É claro que, assim como nós nos manifestamos o nosso contentamento por se ter chegado à conclusão que todas as escalas estavam preenchidas para as urgências básicas e para a urgência médico-cirúrgica durante o mês de novembro, portanto, trabalhando ininterruptamente, temos que dizer que estamos muito tristes perante a situação de termos 6 dias em que não havia urgência pediátrica passar, na prática, a 8 em cada mês. É evidente, compreendendo todos os obstáculos e razões da parte dos profissionais, da administração, dos responsáveis pelo serviço, o que está aqui em causa são as famílias que, em caso de necessidade, não têm um serviço. Serviço esse, que era um dos serviços de excelência na região, no hospital que está situado no Hospital de Torres Novas, mas parte dessa excelência vinha do facto de estar aberto 24 horas sempre presente.
Perante os transtornos que se colocam em Torres Novas e insuficiência de serviços em Santarém e Leiria, assim como pelo facto de em Coimbra a urgência pediátrica também estar limitada, os pais estão agora confrontados com preocupantes dúvidas sobre onde recorrer em caso de necessidade. Manuel José Soares quis alertar para a importância de, em primeira instância, contactar o SNS 24.
Todos aqueles que dizem que há o perigo da situação dos privados, do setor social, tomar conta do conjunto do SNS, nós dizemos que o SNS é muito assimétrico ao nível de todo o país. E é de tal maneira assimétrico o SNS e os serviços de saúde que nem há resposta privada nem social em todo o Distrito de Santarém para qualquer acidente, para qualquer problema de urgência que haja, nomeadamente nas crianças. Aquilo que nós temos dito e aconselhamos é fundamental, quer para crianças, quer até para os próprios adultos, que no caso de necessitarem cuidados de saúde, liguem de imediato para o SNS 24. São eles que realmente indicam onde é que os problemas poderão ser resolvidos sem haver o perigo de um pai pegar num filho porque, pronto, pode ser uma situação de doença súbita, um pequeno acidente, e ir parar a uma urgência onde efetivamente não é depois possível ser tratado e ter que ser remetido para o outro lado. Nestes casos, o que nós aconselhamos, e temos testemunhos muitos de que as situações têm funcionado bem, é ligar para a linha de saúde 24.
Urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas fecha todos os fins de semana até final deste ano de 2023. Comissão de Utentes confessa-se triste.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tenha presente que necessita de autorização prévia para a realização de queimas de sobrantes. Para tal, deve contactar a Câmara Municipal ou a Junta de Freguesia da sua área de residência, ou então efetuar o registro através da aplicação fogos.icnf.pt. Caso seja abordado por algum agente da autoridade na altura em que estiver a realizar a mencionada atividade agrícola, então deve exibir o comprovativo. Obtida a autorização, há que ter em consideração um conjunto de conselhos que podem ajudar a evitar situações mais problemáticas. Se for possível, tenha um telemóvel junto a si para o caso de necessitar de solicitar ajuda ou dar um alerta em caso de incêndio. Faça vários amontoados de pequena dimensão e tenha um recipiente com água ou uma mangueira junto ao local da queima. Afaste os amontoados de pastos, silvados, matos ou árvores. Não abandone o local antes de certificar que o fogo está extinto.
Rádio R. Informação.
A Câmara do Entroncamento continua a fazer eco do combate às perdas de água no concelho. Em recente nota de esclarecimento, o município confirma que em 2022 a água não faturada se cifrou em 17%, uma diminuição face aos 22% de 2021. Aliás, se tiver em consideração a realidade de 2013, com perdas na ordem dos 43%, então estão mesmo em causa diferenças significativas. Esta redução tem permitido não aumentar o encargo anual com a fatura da água para o utilizador final, ao contrário da tendência de aumento de custos a nível nacional. Congratula-se a Câmara neste mesmo texto. Recorde-se que a empreitada, que esteve em curso no sistema distribuidor do concelho, ficou concluída no primeiro semestre de 2023, investimento de 1,5 milhões de euros e que possibilitou a remodelação de 7,5 quilómetros de condutas muito antigas, construídas em materiais como fibrocimento. O Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, e a Vereadora da Educação, Celeste Simão, visitaram as instalações da ARTRAN e da Escola Básica de Tramagal, onde estão a decorrer as aulas dos alunos da Escola Otávio Duarte Ferreira, uma vez que esta se encontra em obras de reabilitação. Além de desejar um bom ano letivo aos alunos, professores e seus trabalhadores, esta visita teve como objetivo verificar eventuais necessidades existentes e continuar a promover a estreita articulação entre o agrupamento de escolas número 2 de Abrantes e o município, refere uma nota da autarquia abrantina. Recorde-se que estava projetado o final das obras na Escola Duarte Ferreira a tempo do início deste ano letivo, mas os procedimentos atrasaram-se e foi necessário encontrar soluções. Em recente entrevista à ERTE, Manuel Valamatos mostrou a convicção de que em janeiro próximo os alunos agora afetados já poderão regressar a casa.
Uma fase inicial nós criámos um calendário capaz de responder em tempo fora do ano letivo a uma intervenção que não fomos capazes de cumprir, ou o empreiteiro não conseguiu cumprir essas obras a tempo, e conseguimos uma solução das instalações da ARTRAN que disponibilizaram, que ficaram disponíveis para acolher as turmas que estão na Escola Otávio Duarte para enquanto estamos em tempo de obra. Nós desejamos, obviamente, até ao final do ano civil, até dezembro, ou seja, neste primeiro período, conseguir resolver essa situação e para o segundo período, digamos, a escola voltar, a partir de janeiro, voltar a estar completamente funcional.
Executivo da Câmara de Abrantes em visita às instalações da ARTRAN e da Escola Básica de Tramagal, onde estão a decorrer as aulas dos alunos da Escola Otávio Eduardo Ferreira, agora em obras, assim deverá ser até final deste ano, um investimento de 1 milhão de euros.
Rádio R, a primeira a informar.
O União de Tomar perdeu em casa por 0-1 diante do Mortágua em jogo da 10ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. Os navantinos caem assim quando menos se esperava, eles que em casa tinham 3 vitórias em 4 jogos. Mas agora, frente a um dos últimos classificados, os unionistas não tiveram argumentos para mais. Desapontante foi também o desempenho do União de Santarém, derrotado no Reduto do Fontinhas. Esperava-se muito mais de um claro candidato ao primeiro lugar. Vamos aos resultados. 10ª jornada, Série C, Campeonato de Portugal. União do Tomar 0, Mortágua 1, Sertanense 0, Alverca B 0, Fontinhas 3, União de Santarém 2, Rabo de Peixe 1, Marinhense 1, União 1919 2, Benfica de Castelo Branco 1 e Sernache 1, Gouveia 1. No dia 19 de novembro joga-se o Lusitânia dos Açores Peniche. Na classificação, União 1919 é líder, tem 16 pontos, segundo Alverca B com 14, terceiro Sernache com 13, quartos União de Santarém, Sertanense, Rabo de Peixe, Benfica de Castelo Branco e Lusitânia dos Açores, todos eles 12 pontos, nonos Marinhense e Peniche com 11, 11º, União de Tomar e Fontinhas com 10, 13º, Mortágua com 9, 14º e último, o Gouveia com 7 pontos.
Rádio Air, informação.
O Fátima ultrapassou um duro teste à liderança, vencendo em Torres Novas por 0-1 na 9ª jornada da primeira distrital da Associação de Futebol de Santarém. A equipa de Gonçalo Carvalho manteve assim a concorrência à distância. Na perseguição, três equipas, Ferreira do Zezer, Abrantes e Benfica e Samora Correia, todas elas com vitórias fora e demonstrativas de qualidade. Nesta jornada, salta ainda à vista o empate a 4 em Ourém. Vamos aos resultados. Primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém foi a 9ª jornada. Mação 0, Abrantes e Benfica 1, Vasco da Gama 1, Fazendense 3, Amiense 1, Ferreira do Zezer 3, Salvaterrense 1, Samora Correia 2, Moçarriense 1, Alcananense 2, Torres Novas 0, Fátima 1, Cruxense 3, Cartaxo 0 e Oriense 4, Forense 4. Na frente, o Fátima, 22 pontos, segundo Samora Correia, Abrantes e Benfica e Ferreira do Zezer, todos eles com 20, quinto Fazendense com 18, 6º Torres Novas 17, 7º Cruxense 15 pontos, 8º Salvaterrense com 13, 9º Alcananense com 12, 10º Moçarriense e Mação com 11 pontos, 12º Cartaxo com 7, 13º Amiense com 6, 14º Oriense tem 5, 15º Forense com 4 pontos, 16º e último o Vasco da Gama com 1 ponto. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com o padre Rui Tereso.
Hoje falo-vos de três temas. Um primeiro, que identifica-nos a nossa comunidade paroquial do Tomar, mas qualquer pessoa, este tema é útil e necessário nos dias e nos tempos de hoje. O tema é o seguinte: na Igreja há espaço para todos. Diz o Papa Francisco: para todos, na Igreja ninguém é de sobra, nenhum está a mais. Estas palavras são essenciais para a vida de cada um de nós, ainda mais nestes tempos em que vivemos. São tempos que não podemos apontar o dedo, mas devem ser tempos de nos abraçar. Devem ser tempos de escuta e de diálogo. Devem ser tempos de paz e de reconciliação, e não uma guerra que destrói vidas, tempo, vidas, famílias, tudo. O Papa Francisco fez um alerta grave, quase foi um pedido, um grito, disse: peço que pare, em nome de Deus, passar o fogo diante da tragédia de famílias, de crianças afetadas por esta guerra na faixa de Gaza, na Ucrânia e noutros conflitos. Diz o Papa: assim que está a matar o seu futuro, rezemos para que tenha a força de dizer basta. E a força de dizer basta, irmãos, nesta imagem, num abraço, nesta imagem para nós, viva, de criarmos espaços no nosso dia, no nosso coração, uns para os outros. É essencial? É. Outra passagem do Papa Francisco diz que na Igreja tem que haver lugar para todos, justos e pecadores, bons e maus. Esta tem de ser a nossa atitude, cada um de nós. Deixemos de acusações, deixemos de dizer isto é pecado, isto é não pecado. Mas vindo todos ao encontro uns dos outros, para caminharmos com Jesus Cristo quem tem fé e quem não tem fé, para caminharmos juntos uns com os outros, testemunhando as graças, os dons, o amor que recebemos nos corações dos outros, o amor que recebemos do coração de Deus e de Cristo. E isto leva-nos a algo ainda mais profundo. Tem que nos levar, na Igreja há espaço para todos, tem que nos levar ao perdão. O nosso bispo, Dom José Traquina, para este tema, para este ano pastoral, diz-nos: o perdão transforma a vida. Sim, o perdão. O perdão é um instrumento colocado nas nossas mãos, nos nossos corações, para quê? Para levarmos a paz e a reconciliação. E ao mesmo tempo, é um instrumento para termos serenidade no nosso coração, para termos paz. E por isso a atitude qual é? Levar o perdão a este desejo, como eu dizia, este desejo de abraçar o outro, este desejo de acolher o outro. Viver o perdão é sermos sinais do amor de Jesus Cristo nos dias de hoje, através de gestos amorosos de perdão e na vivência do sacramento. Não como um preceito, uma obrigação, mas uma experiência livre de arrependimento, de misericórdia, mostrando o nosso amor a Jesus Cristo e também demonstrando o nosso amor ao próximo. Deixe-me revestir de Cristo, mesmo que não tenha fé. Quero levar o perdão, quero me reconciliar, não quero ter um coração dividido, um coração que nos afasta uns dos outros, um coração, corações divididos, que tantas vezes trazem a dispersão, trazem a divisão, não trazem o melhor que é do homem e que é da mulher. E por isso, o caminho tem que ser o caminho da paz, tem que ser o caminho da reconciliação, tem que ser o caminho no nosso coração. Há espaço para todos. E um espaço da excelência é o perdão, é a reconciliação e a paz nos dias de hoje.
E assim ouvimos o Padre Rui Terezo aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.